Fala, meu garoto.
Fala aí, moleque, tranquilo? Boa tarde, pessoal.
Pois é, como é que tá a tua quarentena, cara?
Cara, em casa, buscando orar, né? Buscando fazer aquilo que nesse tempo a gente está sem a igreja. É um desafio pra gente, mas
Demais.
tá tudo bem, graças a Deus. E contigo, como é que tá?
Tudo certo, tudo certo. Teve alguns imprevistos aí, mas nada que Deus pudesse ajudar, né, cara?
Falou.
Com certeza. Cara, é um prazer estar contigo aqui na live,
É
tá?
isso, prazer é meu, cara. Honra é minha. Tamo junto
Sabe
sempre.
que a gente tem tanta coisa aí, caminhamos juntos por um bom tempo e, cara, sua
Com
vida sempre
certeza.
foi algo sensacional para mim em relação a estar caminhando junto contigo em direção ao
Amém.
alvo, né?
Amém. Época boa de adolescente, época boa que a gente caminhava, tocava junto por aí. Essa irmandade continua sempre, mano.
Cara, o nosso bate-papo de hoje é relacionado à fé. Como ela tem estado com a gente nos dias de hoje, né? Principalmente na quarentena. É muito fácil a gente desabar, desanimar e, pô, caraca, para onde é que eu vou? Tem caminho? Tem saída? Mas, pô, tem, com certeza tem. Se a gente olhar para o alvo e buscar a Cristo, cara, não tem saída melhor.
Exatamente.
Um dos maiores problemas em relação à fé na juventude, né, tá muito no, nos atrativos que o mundo traz, né? Ele toma isso da gente, na faculdade, no trabalho, e muitas pessoas elas desistem do evangelho por não querer ser caretas, entendeu?
Com
O que
certeza.
quer dizer isso? Tu que é um cara
Cara.
mais humilde.
Eu tava falando disso essa semana com a minha esposa sobre isso. Esposa, cara, agora eu sou casada.
Pô, aí.
Tamo ficando
Tem
velho.
que ver, né?
Pois é, eu tava conversando com ela, a gente tava conversando sobre isso, sobre o que acontece hoje que quando a pessoa sai da adolescência e primeira coisa ela se coloca no mercado de trabalho ou ela entra para a faculdade, ela meio que sofre com uma crise existencial ali, ou uma crise de cristianismo. Aí eu estava pensando sobre isso quando você falou sobre a questão do tema, me veio à mente sobre identidade, cara. Acho que o fundamental para a gente evitar isso, para a gente conseguir suportar essas fases da vida, para a gente conseguir superar, sabe, essas ocasiões que aparecem, é a gente saber a nossa identidade, cara, nossa identidade de filho. Que a
É
gente é filho, que
fundamental.
a gente. Isso aí é o que, para mim, na minha visão, é o que vai sustentar a gente. Se a gente não tem a convicção de quem a gente é, a gente não suporta as coisas que surgem na nossa vida.
Quando a gente está fraco, né? Qualquer coisa abala a gente, qualquer tipo de ideias e influências atinge a gente de uma forma que, caraca, parece que a gente não viveu o evangelho.
Exatamente.
Aí a gente começa a indagar algumas coisas, né? Os tópicos e os pontos de hoje, ele vai mais a partir de questionamentos. E o primeiro questionamento é: por que vocês acham que as pessoas deixam a igreja? Sabe? Existem vários motivos, isso é fato. Desde você se decepcionar com alguém dentro da igreja, pastor, amigo, um ponto muito fundamental, cara, é a falta de maturidade espiritual.
Exatamente.
Fundamental. Porque, assim, a gente não cresce espiritualmente e não cria raízes. Eu te falo, por experiência própria. Cara, eu vim de um momento que eu realmente não cresci espiritualmente, foi muito imaturo em algumas decisões, né, que foram decisões muito fundamentais. Se eu não tivesse pensado daquela forma lá atrás, muita coisa em relação ao meu caminho no Evangelho teria mudado, sabe? Eu acho que Deus ele teria feito muito mais por mim se eu me colocasse, à disposição. dele para ele poder fazer da forma dele. Que isso muito acontece porque a gente não tem um alicerce forte, né? Aí eu quero ler até Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito autoexplicativo. E é realmente, quando a gente não tem o alicerce fortificado, realmente, com a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, é muito fácil, qualquer coisinha que a gente passa dentro da igreja ou em qualquer vivência com seres humanos que vivem o mesmo evangelho que você, irmão, você é arrancado de uma forma que nem percebe. É como, tipo, ah, deixa a vida me levar, vou meter o pé, ninguém tá nem aí.
Cara, o interessante desse texto que você leu é que se a gente pegar no, e colocar em um contexto atual, contexto de construção, antes de construir qualquer coisa, a gente sabe que os engenheiros eles fazem um estudo do solo, eles buscam conhecer aonde eles estão onde eles vão construir a determinado prédio, a determinado estabelecimento. Isso também cabe para a gente na vida espiritual. Para a gente conseguir estabelecer esse crescimento sobre a rocha, a gente precisa conhecer quem é a rocha. E isso vai levar a gente a conhecer a nossa identidade. Isso é muito sério. As coisas, eu entendo que essas coisas elas não são pontas soltas, sabe? Elas são, todas fazem parte desse contexto que é o reino de Deus. E esse, como você disse anteriormente, sobre maturidade. E o caminho da maturidade é a gente conhecer quem é a rocha. E
Com
a
certeza.
gente conhecer quem é a rocha vai proporcionar a gente. Alguém escreveu aqui no comentário, tema polêmico. Eu vou botar mais um pouquinho de pimenta nessa polêmica. Eu
Coloca aí.
acredito que. Eu acredito, eu quero ver o que o pessoal acha também. Se muitas das pessoas elas não conhecem sobre ir à igreja e não ser igreja. Eu acho que esse é o ponto central para a gente conseguir ter uma construção sólida. As pessoas são
Concordo.
treinadas a ir à igreja. Ir à igreja. Só que a gente foi chamado para ser a igreja.
Exatamente. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre isso.
Nem combinamos, hein?
Nem combina, para você ver. Um outro tópico que é muito polêmico também, né? Como disse a Brenda aí nos comentários, o que que você faria se soubesse que esta igreja tem um monte de coisa errada? E aí, rapaz?
Pesado, hein?
Demais,
Pesado.
né?
Esse é um tema muito contextualizado. Felizmente, a gente vê igrejas hoje com um propósito totalmente deturpado. Mas a gente precisa entender também que a igreja, muitas das vezes, ela é falha porque existem seres humanos, né? Isso a gente foi até no filme. Ouviu um filme ontem, a gente viu um filme ontem aqui em casa que falava sobre isso. Foi a frase final do filme que a religião é falha porque o homem é falho. E é mais ou menos isso. A igreja hoje, infelizmente, mas eu acredito no meu coração que não é a maioria, sabe? É uma parte. É
Sim,
uma
isso é uma
parte
parte.
que, infelizmente, ela está com seus preceitos e fundamentos errados. E aí acontecem essas coisas. Mas a gente, como cristão, ao meu ver, e vai passar pelo tema anterior que a gente falou agora, pelo tópico anterior. Se a gente conhece a Cristo, se a gente conhece a rocha, a gente vai conseguir ver essas pessoas que estão fazendo algo errado, enxergar elas como pessoas que precisam de um cuidado, que precisam de uma assistência e que precisam de oração também, e de pessoas que precisam ser enxergadas como humanas também.
Foi exatamente o que eu coloquei, né? O nosso testemunho como pessoas vamos colocar nesse momento do lado certo, não que não podemos ser falhos, sabe? Porque somos seres humanos, então a gente é propício ao erro, né? Então, assim, o nosso testemunho é fundamental, né? Em todas
Com
essas
certeza.
questões. Então, o nosso papel é muito básico, cara. É orar e interceder diante de Deus por essas pessoas e por tudo aquilo que tem acontecido. Porque não é fácil. E pedir sabedoria a Deus. Eu vou ler até Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto a ser lhe dado. Sensacional isso, será?
Com certeza. A gente, cara, como. A gente precisa ser consciente, eu tenho aprendido muito isso nos últimos tempos, cara, que Cristo tem a resposta para todas as coisas. Jesus, ele tem resposta para tudo, independente se a situação foge do nosso controle ou não, ele continua no controle de todas as coisas. E isso, cara, a gente precisa ser bem racional nesse ponto. Quando a gente vê alguma coisa na nossa igreja que a gente está algo errado, cara, primeira coisa, a gente tem que se posicionar espiritualmente em relação a isso. Se a gente tiver abertura para falar com quem ou que está envolvida na situação, falar, cara, mas a resposta vem de Deus, cara. Não adianta a gente às vezes querer se. O que acontece muito hoje, as pessoas colocam muito como revolucionárias
Demais, né?
e acaba dando lugar ao diabo em vez de ser luz no meio da situação.
Elas colocam as ideias delas, a ideologia de como ela vive, né? Coloca dentro da igreja, para a igreja poder acompanhar aquilo, sendo que, cara, será que é certo pro outro irmãozinho lá? Entendeu?
É, pois é. A gente tem que descer desse pedestal que, infelizmente, a religião ensinou pra gente durante esse tempo. Cara, a gente precisa descer desse pedestal de juiz, de julgador de situações, e se colocar como discípulo. Cara, o que o discípulo tem que fazer nesse momento? Orar e se posicionar espiritualmente em relação à situação.
E quanta coisa a gente já vivenciou, né, Rafa?
Boa!
A gente está acostumado a estar no altar, a estar sendo usado como instrumento de Deus e, caraca, a gente olha assim, mano, será que estou no lugar certo?
É, cara, é complicado. Complicado.
Agora eu vou para um outro ponto, também muito polêmico. Por que você vem à igreja?
Eita, pegou pesado, cara.
Muitas pessoas vão falar que é para adorar a Deus, vão falar que é para ver o amigo que não vê a semana toda, mas nunca fala o objetivo de você realmente ir à igreja. E o objetivo, cara, é você fazer diferença no teu próximo. Como é que você pode fazer diferença no teu próximo com a tua vida? Eu quero ler Mateus 5, 14 até o 16. Jesus fala para a gente assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu.
Amém.
O que você tem para comentar aí em relação a isso?
Eu dei spoiler, né, cara? No começo, eu acabei falando demais. Acabei falando antes do tempo. Mas é aquilo que eu disse. Infelizmente, durante um tempo, as pessoas, inclusive eu, né? Sou 9'3", então peguei uma geração um pouquinho raiz ainda. Eu falo que é a última geração raiz, que agora só Jesus. É que as pessoas foram treinadas a ir à igreja. E isso é um erro. E eu creio que se a gente entender que a igreja ela é algo que está inserida no reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus, que é muito mais amplo do que só o domingo ir à igreja, a nossa mente seria, a gente pensaria de uma maneira diferente. E agora, esse momento de quarentena é um momento que eu acredito que tem sido muito desafiador para a maioria dos cristãos que aprenderam somente ir à igreja. Como é que a gente faz se a gente não pode mais à igreja domingo? Como é que fica? E assim, a igreja, só para frisar aqui, tipo, a reunião, a gente está reunido, congregando juntos, é bíblico, como dizem Hebreus, né? Para a gente não deixar de congregar, mas, porque aquilo ali fortalece, a gente tem a comunhão, a gente faz parte do corpo, né? Mas não é só isso. E eu, infelizmente, para mim, eu vejo que as pessoas, a gente hoje, a igreja tem muita dificuldade de alcançar pessoas nesse tempo, porque elas viram por muito tempo a nossa prática dominical somente. Não viram
Nossa,
nada além disso. E
exatamente.
como é que a gente vai convencer, né? Como a gente vai falar para as pessoas algo que a gente deixou de fazer há muito tempo? Por isso que eu digo que primeiro a gente precisa de uma reforma. A igreja brasileira, ela precisa de uma reforma. Eu acredito que a nossa geração, por mais que esteja sendo muito omissa, a nossa geração, ela tem privilégio de informação, ela tem acesso à informação muito mais do que as gerações anteriores. E a gente é muito omisso. Eu acredito que, para concluir essa parte, a gente precisa de uma reforma e a nossa geração precisa ter esse estalo para a gente conseguir ser relevante nessa sociedade atual.
Agora, cara, eu não sei se os assuntos polêmicos continuam ou eu paro.
Ah, cara, você tá me colocando numa enrascada, hein?
Nada. Se vocês, galera, soubessem que o seu pastor anda fazendo algo de errado, vão continuar aí na igreja e você vai deixar de ser cristão?
Caraca, velho. Falou de pastor, o negócio fica pesado, cara.
Vamos lá. Não, não é só na direção, ou melhor, algo direcionado somente ao pastor. É porque a gente está acostumado a ver o cara como aquela figura que está na frente de todo mundo, ele, né? Ele se coloca à frente, ele é a autoridade maior na igreja. Então, ele é muito visado a qualquer coisinha lá, pô, o pastor fez alguma coisa que eu não gostei, para mim não foi legal. Aí tu já vai lá com o dedo e aponta, sacou?
É, tem muito de crente bebezão também, né? A gente tem que olhar para os dois lados. A gente tem que entender, cara, eu aprendi durante esse tempo, até por algumas experiências, que a gente não deve cultuar liderança, sabe? É, igual o Pajão falou aqui agora, pastor não é super-herói. E é essa visão que, inclusive, eu aprendi muito com ele sobre isso, é que cara, o pastor, ele é um ser humano também, tem os seus momentos de fragilidade, o pastor também chora, mas a gente tem que ter muito cuidado com uma questão de culto à liderança, sabe? Qualquer que seja a liderança, liderança de célula, liderança de jovens, o que for. Porque isso se torna uma doença, sabe? E a gente acaba se tornando meio cego para que o Senhor quer falar para a gente também. A gente tem que honrar nossos líderes. Enfim, como falei anteriormente, aquilo que a gente vê de errado, a gente primeiro tem que se posicionar espiritualmente, se a gente tiver abertura, conversa, esclarece. Mas, assim, isso a gente tem que olhar para os dois lados. A gente não pode ser filhos cristãos também mimados, que não conseguem escutar um não, que tem muito. Ah, é uma nutelagem que, assim, é sem noção. É do mesmo modo que a nossa geração, ela tem capacidade de fazer incendiar a geração, a nação, por contrapartida, tem uma mesma geração de gente que chora demais, muito chorona. Ai, me feriu, falou mal de. Então é muita coisa. A gente tem que olhar sempre por esse lado equilibrado.
Exatamente, exatamente. É porque a galera vê o pastor como uma figura santa, né? Como se ele não pudesse errar em momento algum. Mas você esquece de olhar para dentro de si. Pô, será que eu sou perfeito? Será que se alguém souber de algo que eu faço, vão me criticar? Entendeu? A gente não se coloca no lugar do outro, de nenhuma forma. Esquece que você é ser humano.
É, a gente tem que olhar isso, né, mano? Porque, infelizmente, tem líderes que gostam de ser adorados. Isso é muito chato. É, me honra, você tem que me honrar. Ah, que você me deve. Cara, eu acredito que, como qualquer liderança, sabe? Tem que saber ganhar as pessoas.
Com certeza, você tem que você tem que dar honra a quem tem honra. Mas, tipo assim, cara, fazer aquilo a tua glória para você se vangloriar é...
complicado.
É demais. Complicado. Vamos lá. Só para deixar claro, né, essas perguntas que a gente está colocando como tópico aqui, em situações da juventude dentro da igreja atualmente. Entendeu? Não que aconteça, né? Porra!
Mas, assim, pois é.
São dificuldades que a partir da adolescência para a juventude, você começa a ter conflitos e se indagar por muitas coisas. Entendeu? Então, só para esclarecer isso aqui, para não deixar que a gente tá falando especificamente de alguém. Não. É realmente da dificuldade dos jovens estar caminhando com Cristo. Um outro ponto, cara, o que pode desanimar um jovem a ir à igreja?
Eita!
A gente acha que somos fortes o bastante e que nada vai
nos abalar.
Mas chega um momento que a gente surta.
Cara, é a crise existencial que eu falei no começo. Eu acredito que todo mundo, acho que psicólogos falam isso, que quando a gente sai dessa fase da adolescência e entra na fase adulta, o que vai valer muito é como foi o nosso processo de amadurecimento.
Uhum.
Qualquer que seja a área, inclusive a espiritual. Se a gente teve um crescimento, um amadurecimento espiritual, a nossa chance de entrar numa vida adulta no qual tudo é diferente da nossa adolescência. E, sabe, aí que a gente vai ver, aí que são separados os homens dos meninos, nessa parte aí. Das meninas e das mulheres, e assim vai.
E realmente, a gente acha que as aflições não vêm, que elas não vão atingir a gente, ainda mais naquele período de adolescência para juventude, que, tipo, é tudo oba-oba, a gente tá benzão aqui, tá fazendo nossas paradas, tá fazendo a campa dentro, tá fazendo um monte de coisa. Mas quando a responsabilidade bate na porta...
É, mano.
Se a gente tá tomando leite ainda ou comida sólida.
Quando começa a aparecer os boletos, código de barra, linha digitável, aprende de convencimento, virar fatura, aí a gente vê o que... Pois como é que está o nosso coração?
Rafa, na nossa época, e agora, nos dias de hoje, acho que principalmente você que tem liderado muito adolescente, eu vou jogar um ponto aqui, que acho que a gente já passou muito por isso. O que os outros falam que deixa a gente com vergonha de ser cristão?
Eita, como adolescente. Os tabus que existem, né?
Aham.
Uhum. É engraçado que a gente trabalha lá com os juvenis lá da igreja, né? A gente está como conselheiro dos juvenis lá da igreja e a gente vê que algumas coisas não mudam. Elas só se atualizam, os dilemas eles se adaptam e tal. Mas a gente para ver os conflitos são os mesmos. A gente vê a dificuldade deles se adaptarem, os adolescentes especificamente falando, mas de se mostrar cristão dentro do colégio. De dizer que papos como assuntos como virgindade, assuntos como sexualidade,
sim.
Assuntos polêmicos, tipo criação do mundo, acontece muito isso, e eles falam muito isso com a gente. E é importante a gente estar próximo deles nesse momento, porque, como eu falei, é nessa fase de formação que os valores, os nutrientes precisam ser passados para eles, eles precisam absorver bem isso para quando chegar na hora de comer algo mais sólido, para enfrentar essas situações, eles conseguirem romper com essas situações.
Nesse momento, até como liderança de juventude, o mais difícil é conseguir fazer que eles entendam todo o processo que a gente já passou, que a gente já errou, né? Mas, tipo, eles não entendem isso.
Exatamente.
Da gente estar aconselhando que, cara, eu passei por isso, vai dar ruim, entendeu? Não é bom.
Exatamente.
Mas, assim, os ouvidos, ó, tapados.
Cara, tinha que ter os juvenis lá da igreja pra ver essa live, porque é exatamente isso. Cara, a gente já passou por isso.
Demais, né? A gente entende que são fases, mas é muito ruim quando joga um adolescente, ele não tem alguém pra para poder aconselhar da forma correta. É muito difícil. E quando tem, muitos deles não dão valor, sabe?
Com certeza.
E um pouco mais na frente, eles quebram a cara, vamos dizer assim. E tipo, caraca, bem que fulano de tal me falou que ia ser dessa forma. Eu não levei fé. Mas fazer o quê? Ganhou experiência, né?
Não foi... não foi por falta de aviso, mas...
Ele pode citar uma outra pessoa futuramente.
Com certeza.
Com certeza. Pra gente terminar, cara, eu vou colocar aqui algo bem interessante. Se eu me mudar para um outro lugar, por exemplo, eu moro no Gardénia, vou morar em Minas Gerais, e lá não tem uma igreja evangélica para eu poder congregar. E aí, como eu vou seguir a minha fé?
É, essa é uma pergunta diferente, gostei.
Como você anteriormente já tinha falado, né, cara? A igreja não é ir. A igreja é você ser.
Exatamente.
Cristo habita em você. Cristo habita em você.
Abre uma igreja.
Abre
uma célula lá. Que o pastor Johnny comentou agora, abre uma.
Mas, na verdade, aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei, mano.
Ah, não. Cara, só ter um violãozinho, ter a Bíblia, acabou. Calma aí, a gente começa uma célula e vamos embora.
Cara, eu vou ler aqui Mateus 18, 20. Justamente o que eu falei, né? Para não ficar nas minhas palavras.
Só para não dizer que, né? Só para não ficar nas tuas palavras, é. Segundo a Vinícius.
Pois é. Então vamos lá. É, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Cara, a Bíblia já está falando isso. Que onde você estiver, Cristo vai estar ali. Cristo já está contigo em todo o tempo. Você vai na cozinha, você vai na rua, você vai para a faculdade, vai para o trabalho, tem que comprar alguma coisa no mercado. Cara, Cristo está contigo. Você é a igreja. Você, de repente, pode estar no mercado e ser igreja naquele momento. Como ser igreja? De repente, na fila, você pode falar com alguém do amor de Cristo, ou, de repente, alguma pessoa puxa o assunto com você e você percebe que ela... não está bem 100%. Aí você aproveita aquele momento para jogar uma palavra de conforto, alguma coisa. E com certeza, cara,
exatamente.
A palavra de Deus ela não volta vazia. Com toda certeza.
Exatamente, mano. Eu lembrei de uma música que eu estava escutando ontem. Ao mesmo tempo que a gente tem esse privilégio de ser salvo, de ser redimido pelo sangue de Cristo, a gente poder ter se tornado filho de Deus, ter livre acesso ao Pai, ao mesmo tempo, essa questão de ser igreja, ela traz uma responsabilidade muito grande de carregar o peso da arca, da presença de Deus nos nossos ombros, igual a gente lê no Antigo Testamento, né, que carregavam a arca nos ombros. É a mesma coisa hoje. A gente tem essa responsabilidade de carregar a presença de Deus onde a gente for, como você disse, no mercado, no hospital, no nosso trabalho. Mas antes de qualquer coisa, essa metanoia precisa acontecer o quanto antes na cabeça das pessoas. Porque quando essa metanoia, essa transformação de mente acontece, cara, você vai entender que, pô, a igreja sou eu, a habitação de Deus sou eu, então aonde eu estiver, eu sou igreja. Aonde estiver, a presença de Deus vai vir junto comigo. E quando a presença de Deus ela chega a um lugar, cara, o ambiente é transformado. Só para terminar, botar um ponto final nessa parte, isso precisa ser uma convicção para a gente. Eu vejo que hoje as pessoas, às vezes até eu já levei isso muito comigo, essa forma de pensar, a gente entende o reino de Deus como se fosse uma coisa distante. Sabe, como se fosse uma coisa imaterial, cara, ela pode ser intocável, ele pode ser invisível, mas ele é real. Ele é real e onde a gente passa como filho de Deus, como discípulo, cara, o rio precisa fluir de nós. O rio precisa fluir.
Rio que transmite.
Exatamente,
vai
mano. Exatamente.
Cara, vai ficar. Entendeu?
É a gente levar isso como se fosse não como uma realidade, porque isso é real. Isso não é nenhuma história, isso não é nenhum conto, isso é real, é verdade.
Com certeza, com certeza. Acho que
Deus
para
é
a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu vou ler só Hebreus 12, 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Amém. Olhando para Jesus, desse jeito. Nessa pegada.
Rafa, cara,
fala, meu.
Foi um prazer estar contigo aqui na live, trocando essa ideia.
Mano. Me fala, prazer é todo meu. Muito bom estar contigo. Muito bom estar. Que Deus abençoe vocês. O movimento de vocês, Casa Sobre a Rocha, que
Amém.
Possam ser usados por Deus para alcançar o máximo de pessoas possível.
Amém, amém. Quem puder seguir aí, galera, siga Casa Sobre a Rocha. Todo sábado a gente tem aqui um bate-papo voltado para jovem, com a nossa galera ancorados.
Tamo junto, moleque. Te amo. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu?
Obrigado, tamo junto. Que precisar, cara, conta com a gente, conta comigo aí. Você sabe que
com certeza.
É verdade.
Tamo junto, moleque.
Tamo junto. Fica com Deus.
Bom sábado aí. Tá na paz.
Galera, esse foi a nossa live de hoje com o tema sobre fé. E aqui é um momento onde a gente consegue ter famílias reunidas para adorar. Nada mais, nada menos que isso. Então, é o mais importante. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. E que Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.